Muito boa tarde, sejam bem-vindos. Para começar, uma pequena nota para vos dizer que alguma da demora em dar resposta ao vosso pedido de audiência se deveu ao facto de nós termos estado a realizar outras audiências de oportunidade, tivemos a ouvir embaixadores que estão a partir para o posto e, portanto, isso fez com que a nossa agenda fosse sendo empurrada e daí o motivo de estarem a vir aqui já tardiamente. Sabemos que já foram recebidos em outras comissões, que já tiveram também a oportunidade de falar com outros deputados e hoje terão aqui também na Comissão de Negócios Estrangeiros a oportunidade de apresentar o vosso projeto e os temas para os quais querem sensibilizar a nossa comissão. Eu acredito que conhecerão a maior parte dos deputados, mas eu vou só apresentar muito rapidamente, a começar aqui por este lado, o senhor deputado Laurentino Dias do PS, Paulo Ribeiro do PSD, vai sentar o Pedro Filipe Soares do Bloco de Esquerda, Carlos Páscoa do PSD, Três Anjinho do CDS, Mónica Ferro PSD, Paula Cardoso PSD, Ângela Guerra PSD, Paulo Pisco PS. Dava-vos então a palavra e pedia-vos que nos transmitissem a mensagem que têm para nós.
Senhor, muito boa tarde. Serei muito breve na introdução. Esta introdução, essencialmente para dizer três coisas. A primeira, para agradecer a disponibilidade da Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas para nos receber. É, de facto, a última comissão das cinco que viemos visitar. Mas, last but not the least, como se costuma dizer. E, portanto, renovar os agradecimentos pela vossa disponibilidade. Em segundo lugar, para vos explicar ou para vos transmitir que estas audições se inserem no próprio conteúdo do projeto. Este projeto, como saberão, é um projeto de advocacy, de promoção e de defesa da cooperação e da bondade dos interesses e das vantagens associadas à cooperação e, nomeadamente, alertar os principais agentes políticos e da sociedade para aquelas que são as questões mais determinantes, as evoluções que se têm processado no plano nacional e internacional, e aí também, daí também a necessidade de interagir com os agentes políticos e, neste caso, com os membros da Assembleia da República, com os deputados da instituição mais democrática do nosso sistema. Terceira e última nota, antes de dar a palavra sucessivamente à doutora Maria João Seabra e ao professor Fernando Jorge Cardoso, que têm lidado com o projeto mais diretamente, só para vos transmitir aquele que é um pouco o meu sentimento. Convém dizer que este projeto é um projeto financiado em grande parte, não na totalidade, mas que é financiado em grande parte com fundos públicos do Instituto Português do IPAD, agora integrado no Instituto Camões. Isto é um projeto que vai para 1 ano e meio, quase 2 anos, não é? Vai a caminho dos 2 anos, está na sua fase de conclusão. Mas dizia eu, terceira e última nota introdutória tem a ver com alguma preocupação, que eu penso será depois melhor desenvolvida pelos meus dois colegas do Instituto. Alguma preocupação com os caminhos que a cooperação tem seguido, sobretudo a forma como ela é percepcionada e apercebida. Claro que nós vivemos num contexto, do ponto de vista financeiro, é aquele que todos conhecemos. É claro que isso teria e terá que ter alguma implicação do ponto de vista da nossa política de cooperação. Mas um dos objetivos deste exercício é também o de chamar a atenção para a importância e para o valor intrínseco do próprio processo de cooperação e que, às vezes, determinadas opções que são ditadas por uma visão mais imediata ou mais imediatista nos leva a cometer alguns erros que depois acabam por ser mais caros. E, portanto, ditas estas pequenas palavras de introdução e concluindo como comecei, agradecendo a vossa atenção e a vossa disponibilidade, iria passar a palavra à doutora Maria João Seabra.
Muito obrigada, boa tarde.
Eu também, em forma bastante telegráfica, gostaria apenas de vos apresentar aqueles que são os três principais objetivos deste projeto, o desenvolvimento no centro das políticas públicas, que são basicamente apelar à necessidade de coordenação, de coerência e ao aumento do peso político da ajuda ao desenvolvimento no seio das políticas públicas. Coordenação, desde logo, para reforçar toda a dimensão da eficácia da ajuda, que atualmente, em termos internacionais, é uma dimensão central da cooperação para o desenvolvimento, mas coordenação também, e que ainda é mais necessária num atual contexto de crise económica. E, portanto, é normal que também os países doadores, estando a diminuir a sua percentagem de ajuda, também que haja o esforço paralelo de que essa ajuda seja mais eficaz. Segunda questão, toda a dimensão da coerência, que assume, novamente, neste contexto, ainda um papel mais especial, ou seja, já que por dificuldades financeiras, mais uma vez, os países doadores podem e estão a baixar os seus orçamentos de ajuda, torna-se ainda mais importante garantir que outras políticas desenvolvidas, seja por Estados ou por regiões, no caso concreto, a União Europeia, não ponham em causa os objetivos globais do desenvolvimento. E, portanto, aqui, nomeadamente em termos europeus, tem sido dada particular atenção à necessidade de analisar as diversas políticas que, de facto, têm impacto nos países terceiros. Sejam questões como a política agrícola, a política de pesca, as políticas de imigração, integrar as ações políticas e verificar qual é o seu impacto no desenvolvimento dos nossos países parceiros. Em terceiro lugar, para que tudo isto seja possível, ou seja, para que seja possível coordenar, garantir a coerência, é fundamental que a cooperação assuma um papel de maior destaque no seio das políticas públicas, seja em termos nacionais, seja também em termos da União Europeia, uma vez que, enfim, a União Europeia continua a ser também o principal doador, e, portanto, tudo o que os Estados-membros e a União fazem tem aqui uma dimensão assinalável. E só para concluir, porque me parece que é uma questão essencial neste preciso momento, sobretudo porque se diz muitas vezes que estamos numa situação difícil e que é difícil transmitir aos cidadãos a necessidade de manter uma política de cooperação, de manter uma ajuda ao desenvolvimento, acho que é fundamental que nós olhemos para os números que estão ao nosso dispor, nós olhemos para os dados que estão disponíveis, nomeadamente nos Eurobarómetros, vejamos que os cidadãos europeus apoiam, continuam a dar o seu apoio à manutenção de uma política de cooperação, de uma política de ajuda ao desenvolvimento, e, portanto, deve ser esse o ponto de partida para manter a questão na agenda e não partirmos automaticamente do pressuposto que os cidadãos não estão de todo interessados em contribuir para o desenvolvimento de países terceiros. De qualquer forma, e para concluir, todas estas questões, no fundo, se enquadram nos temas mais globais, nos temas que marcam a discussão atual, toda a discussão atual sobre a ajuda ao desenvolvimento e sobre a cooperação, de que falará o meu colega Fernando Jorge Cardoso.
Muito obrigado. Muito boa tarde. Enquanto nós, em Portugal, e regra geral a própria Europa, vivemos um período de dificuldades financeiras, de contração do crescimento, dizia eu, paradoxalmente, o que está a passar é que nos chamados países parceiros, que antigamente eram chamados os recebedores de ajuda, os recipient countries, nos países parceiros, a situação é perfeitamente inversa nestes últimos anos. Desde 2002, que o crescimento económico nos chamados parceiros do desenvolvimento, ou seja, os países que recebem ajuda, tem sido sistematicamente positivo, altamente positivo, aliás, e particularmente numa região que é a região privilegiada da ajuda pública ao desenvolvimento português, que é a África, onde desde 2002 o crescimento económico se produz em média entre 5% a 7% ao ano, e se nós retirarmos os países exportadores de petróleo, esta percentagem mantém-se, e se retirarmos a África do Sul, sobe. O que significa, efetivamente, algo de novo se está a passar aqui. E o algo de novo se está a passar aqui tem uma influência, ou vai ter uma influência direta na cooperação para o desenvolvimento e, na nossa opinião, também nas políticas portuguesas de cooperação. O que está a passar aqui é que nós estaremos a aproximar-nos, possivelmente, de um momento em que o peso e a importância política que é dada aos fluxos financeiros da ajuda pública ao desenvolvimento tende a diminuir nos países que o recebem, em favor de quê? Em favor das receitas que esses países neste momento estão a obter através da exportação, particularmente de matérias-primas, e através do financiamento de ações para a construção de infraestruturas e a modernização das suas economias. E isto está a acontecer por duas razões. Está a acontecer porque existem novos parceiros, e eu repito a palavra parceiros, que são simultaneamente doadores e recebedores de ajuda, mas que são economias emergentes, à frente das quais a China, e que explicam, digamos, uma situação que nos parece ser, ou que parece ser uma situação sustentável para os próximos anos, que é uma necessidade, uma procura crescente das matérias-primas de natureza mineral, entre estas energética, mas não só, e agrícolas. Como a principal fonte de receitas externas dos países que recebem ajuda, particularmente aqueles que são típicos da cooperação portuguesa, são africanos, estas economias estão neste momento numa fase de reequilíbrio das respectivas balanças comerciais e de pagamentos, exatamente por causa deste avanço imenso, desta necessidade premente, digamos. E o que é interessante aqui também é que em toda esta equação não entram unicamente os países emergentes, entram as grandes companhias multinacionais que novamente estão a fazer investimentos diretos de grande porte em variedíssimos países africanos e, interessantemente também, diferentemente das primeiras épocas da independência, estes países já estão em melhores condições de aproveitarem estes fluxos de financiamento, de investimento e provenientes do comércio externo para realizarem algum tipo de industrialização primária das produções primárias. Esta nova realidade é uma realidade que ainda não está muito perceptível, mas está no terreno e está a desenvolver-se. E tenderá, como disse no início, esta realidade, esta manutenção de ritmos de crescimento económicos elevados, tenderá a uma modificação política na percepção da importância da ajuda pública ao desenvolvimento. Não nos esqueçamos que, dados de 2010, metade dos países da África subsaariana, mais concretamente 24 países, dependiam para as receitas dos respectivos orçamentos de Estado da ajuda pública ao desenvolvimento em pelo menos 50%. Portanto, metade das receitas do orçamento de Estado de pelo menos 24 países africanos em 2010 era proveniente da ajuda pública ao desenvolvimento. Esta situação não vai continuar, ou aparentemente não vai continuar tanto assim. O que significa que há uma tendência que favorece o tipo de cooperação para o desenvolvimento que Portugal presta. E o tipo de cooperação para o desenvolvimento que Portugal presta não é tanto, digamos, a cooperação de natureza financeira ou a cooperação em quantidade, mas sim a cooperação em determinados nichos, em determinados setores, onde é extremamente bem vista por parte dos países parceiros, particularmente ao nível da cooperação em todo o aparelho de Estado, toda a administração pública, vamos dizer assim, na formação, na área da defesa e segurança, particularmente a cooperação policial, e depois nos setores de educação e da saúde. Portanto, estes são os nichos, vamos dizer assim, da excelência da cooperação para o desenvolvimento em Portugal, e para aqueles de nós que estão habituados a fazer deslocações ao exterior e missões no exterior e mesmo consultorias em relação à cooperação, nós verificamos exatamente isso. Aquilo de que se queixam os nossos parceiros não é dos montantes. O que se queixam é das burocracias e dos tempos de, digamos, de disponibilização dos financiamentos prometidos. Ou seja, a velha pecha da administração pública portuguesa, e que obviamente estou absolutamente convencido que os senhores deputados serão incapazes, durante o tempo da vossa legislatura, de modificar. Mas, de qualquer maneira, eu penso que é importante termos esta noção que a afirmação de Portugal no exterior, através dos meios e dos instrumentos da ajuda pública ao desenvolvimento e da cooperação ao desenvolvimento, tende a ser mais importante nesta nova etapa em que os aspectos qualitativos provavelmente vão ser muito mais bem-vindos do que a quantidade de dinheiro que é prestada a estes países que estão eles próprios a crescer rapidamente. Este era um primeiro ponto que eu gostaria de deixar em cima da mesa e que, na nossa opinião, sobreleva, digamos, o tipo de cooperação que Portugal tem desenvolvido até agora, e que esperemos que venha a desenvolver, apesar de todos os fenómenos de desestruturação política da cooperação para o desenvolvimento que têm acontecido nestes últimos meses. Este é um primeiro ponto. Um segundo ponto, eu julgo que também seria muito interessante nós termos em atenção de que os chamados critérios da ajuda pública ao desenvolvimento ou da cooperação para o desenvolvimento estão neste momento a ser colocados em causa e a serem objetos de grande debate em termos internacionais, em termos europeus, em termos do Comitê de Ajuda ao Desenvolvimento, da OCDE, e em termos das Nações Unidas. E porquê? E aqui sim, aqui por causa da entrada de países emergentes, de economias emergentes, e aqui não somente a China, mas o Brasil tem um papel político importante nisto, o Brasil, a China, a Índia, os chamados BRICS, a África do Sul, que aliás estão neste momento com o objetivo e a intenção de criarem um banco de desenvolvimento alternativo ao Banco Mundial, portanto com regras diferentes, em que tenham um peso político diferenciado, portanto fizeram uma última reunião ainda no mês passado sobre este assunto. Dizia eu que esta entrada destas novas economias emergentes e de algumas que eram parceiros tradicionais e que estão a redescobrir a importância de voltarem a ser parceiros importantes, como o Japão e a Coreia do Sul, mas dizia eu, esta entrada dos países emergentes leva a que muito daquilo que se chama neste momento, em termos internacionais, a cooperação, não siga os critérios da chamada ajuda pública ao desenvolvimento aprovados na OCDE e aprovados na União Europeia. Por outras palavras, nós estamos a notar um regresso evidente por parte destas economias emergentes à chamada ajuda ligada. Por outras palavras, os financiamentos são fáceis, mas eles estão absolutamente ligados a exportações provenientes do meu país ou a contratações que sejam feitas com empresas do meu país, mas mais do que isto, o próprio dinheiro muitas vezes não sai e é pago diretamente aos operadores que vão realizar essas ações. Isto é a forma típica como a China quer metade de todos os outros, vamos dizer assim, do ponto de vista de financiamento para o desenvolvimento, tem operado até este momento. Mas o que é engraçado, o que é interessante nisto, é que este tipo de ajuda é muito bem-vinda por parte dos países parceiros. Nós não poderemos chamar a isto ajuda pública ao desenvolvimento, mas não poderemos dizer que esta ajuda não é muito bem-vinda. E porquê é que é muito bem-vinda? Porque ela está a permitir que os governantes e, digamos, as classes, ou seja, as elites, vamos dizer assim, dos países recebedores de ajuda, possam, neste momento, ter um pouco mais de controlo relativamente aos objetivos e às estratégias de desenvolvimento a prazo. Porque até agora, independentemente dos bons motivos, o grande peso financeiro que a União Europeia e os membros do Comitê de Ajuda ao Desenvolvimento da OCDE tinham sobre um conjunto muito grande de países parceiros, era de tal forma que os planos de médio prazo e de longo prazo tinham que ser feitos em função de algo que se chamava plano de apoio à redução da pobreza. Portanto, tudo aquilo que não tivesse a ver com planos de apoio à redução da pobreza não era objeto, digamos, de discussão do ponto de vista dos donativos e dos créditos ao desenvolvimento. Esta situação está a ser completamente ultrapassada neste momento. Os países começam a ter muito mais capacidade de investir e arranjar financiamento para infraestruturas. Portanto, voltamos novamente ao modelo que reinou no pós-Segunda Guerra Mundial, nos anos 50 e nos anos 60, digamos, na Ásia, América Latina e África, na Europa também, na etapa de reconstrução e um pouco no Japão, que era uma grande importância no desenvolvimento de infraestruturas, não só estradas, pontes, caminhos de ferro, aeroportos e portos, mas também infraestruturas de telecomunicações e de energia, incluindo barragens e transporte. Tudo isto, neste momento, está a ser objeto de enormes desenvolvimentos em muitos países, e isto é muito recente, mas são milhares de milhões de euros e de dólares que estão, neste momento, em circulação. E isto tem estado a provocar também, nestes últimos 3, 4 anos, o crescimento, outra vez, de alguma classe média, de algum mercado interno e de algum tipo de industrialização. Portanto, nós estamos perante uma situação nova, e eu volto ao princípio, num momento em que aqui temos uma percepção de que estamos a andar para trás ou estamos a estagnar. O mundo não está a andar para trás, nem está a estagnar, o mundo em desenvolvimento, vamos dizer assim. O corolário de tudo isto relativamente ao nosso projeto e à nossa intenção é que nós consideramos que a importância da cooperação para o desenvolvimento e da ajuda ao desenvolvimento deveria ser uma preocupação muito política e muito pouco financeira nesta altura. Tem sempre que ser financeira, mas o financeiro não deveria estar no centro, vamos dizer, da definição da política, porque não é necessário mais dinheiro para ter uma atuação mais forte a este nível e para afirmar Portugal no exterior de uma forma mais interessante. Poderia também referir um conjunto de outras questões que referi nas outras comissões, mas como eu sei que estiveram antes de nós com a direção da plataforma das ONGDs, a única coisa que nós vos poderemos dizer é que, e aqui acho que posso afirmá-lo, a quase totalidade da sociedade civil ligada com as ações de ajuda pública ao desenvolvimento está a ser hostilizada por parte do Secretário de Estado da Cooperação e dos Negócios Estrangeiros. Portanto, isto para vos pôr as coisas muito claras em cima da mesa, e eu não sei se elas vos foram postas pela direção da plataforma, mas eu peço desculpa, sou professor universitário, com muita clareza. Eu não queria pessoalizar, mas é assim que as coisas são pessoalizadas. O que é importante no meio de tudo isto é que o que nós devemos discutir, de facto, são políticas, formas de ação e como sair deste aspecto, desta situação. E eu creio que a hostilização da sociedade civil, que dá suporte interno, digamos, a políticas de cooperação para o desenvolvimento por parte do Estado português, não será provavelmente a melhor forma de conseguirmos levar avante a afirmação portuguesa e o desenvolvimento deste tipo de políticas. Muito obrigado.
Já.
Estamos naturalmente à disposição das senhoras e senhores deputados para responder a qualquer questão que entendam.
Excelente, até porque já tenho duas inscrições. O senhor deputado Paulo Pisco e o senhor deputado Pedro Filipe Soares. O senhor deputado Teresa.
Muito obrigado. Eu gostaria de começar por cumprimentar todos os membros que aqui estão do Instituto de Estudos Estratégicos Internacionais. E gostaria de colocar algumas questões que têm a ver com uma dupla forma de ver a cooperação, que eu acho bastante curiosa e que me interpela e que eu acho bastante interessante. Nós acabámos de ter, efetivamente, aqui a plataforma das ONGs para o desenvolvimento, e enquanto que aquilo que nos transmitiram aqui é uma situação relativamente angustiante, que efetivamente tem a ver com uma hostilização por parte do Governo e do Secretário de Estado relativamente à sua atividade, muito preocupante, uma situação extraordinariamente preocupante, com muitos projetos colocados em causa, com a cooperação colocada em causa, portanto, uma situação que nos deixou aqui uma grande preocupação, que de facto não era nova, que nós já tínhamos vindo a acompanhar desde há algum tempo, e que a explicação que aqui nos foi dada apenas vem confirmar a situação em que a cooperação se encontra atualmente. Em contrapartida, e isso é que eu gostava de compreender efetivamente, a exposição que aqui nos foi trazida traz-nos um otimismo relativamente ao futuro, uma esperança, um projeto, uma reflexão, uma alteração até de paradigma, não sei se percebi bem ou não, no âmbito da cooperação, e gostaria que me dessem este tipo de explicação, e que me parece efetivamente bastante interessante. Foi aqui referido que, portanto, este projeto tem fundos públicos, não é? Tem fundos públicos. Aquilo que eu gostaria de perguntar, em primeiro lugar, era que fundos, qual é o montante destes fundos, portanto, com que meios é que vão poder contar. É um projeto que tem um ano e meio, e que tipo de cooperação? Eu percebi que há aí uma nova reflexão sobre a alteração do paradigma da cooperação. Curiosamente, com alguns dos conceitos que foram afirmados pelo Secretário de Estado quando esteve em audição no passado dia 27 de março, relativamente à importância da eficácia, da coerência e de uma maior visibilidade no âmbito da cooperação, que nós, obviamente, saudamos e achamos extraordinariamente importante, que são, é o cerne da política da cooperação, torná-la mais eficaz, mais coerente, a ter uma maior visibilidade, porque isso é óbvio que é importante para Portugal, não é? Para a visibilidade de Portugal, para que Portugal possa potenciar a sua relação com os países com os quais nós cooperamos. E, portanto, eram essencialmente essas questões, os meios, o projeto e as áreas em que a cooperação deste projeto irá essencialmente incidir. Se são pequenos projetos, se são projetos de grande dimensão, em termos institucionais, como é que isso vai passar, etc. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de passar a palavra, talvez podemos juntar várias questões. Sim, senhor.
Até porque vai haver questões que vão focar mesmo. Muito obrigada. Pedro.
Boa tarde, permitam-me cumprimentar-vos. Deixem-me tratar dos dois assuntos diferentes. Um primeiro, o relacionado com o governo português, repetir um pouco aquilo que já foi dito até na reunião que tivemos anterior, dizer que estamos muito preocupados com o que é a política ou a falta dela deste governo para a área da cooperação. Já expusemos essas preocupações quer ao Sr. Ministro, quer ao Sr. Secretário de Estado, e infelizmente não vimos qualquer reação positiva no terreno. Iremos insistir e tomamos também como nossas as vossas preocupações. Devo dizer-vos que, e particularmente ao professor Fernando Jorge Cardoso, que achei extraordinária a sua exposição. Em primeiro lugar, porque confirma algumas das teorias que me parecia que estavam a acontecer no terreno, e demonstram como o mundo está a mudar efetivamente, mesmo que nós não tenhamos às vezes a noção dessa mudança. Aquilo que referiu no modelo em que agora a China está a levar a cabo, em que, por exemplo, para fazer uma barragem, arranja a empresa de construção e arranja o banco que financia a barragem, e nessa ideia de que o dinheiro nem sequer precisa de sair da China, fica lá depois uma dependência para com que foi esse favor, entre aspas, nesse negócio chinês, que é um modelo que nós já vimos até acontecer muito com os Estados Unidos nas décadas que falou, até um pouco até a década de 70. Utilizando até uma fraseologia já datada, mas que me parece certeira, um modelo imperialista até que está a ser levado a cabo. E esta mudança, eu gostava de fazer algumas perguntas, particularmente sobre a vossa análise nesta questão. Porque muitas das notícias que nos chegam são exemplo, se calhar o exemplo angolano é uma das pontas desse exemplo, mas nós vemos que temos projetos de cooperação para o desenvolvimento em Angola, quando na prática depois temos capitais angolanos a comprarem metade de Portugal. Parece quase paradoxal esta ideia. Então nós estamos a ajudá-los para eles depois nos comprarem. Não era de exigir alguma responsabilidade dentro de portas também ao que é a postura angolana, mesmo nesta, como disse, e eu concordo, nesta criação de uma classe alta, que vê com bons olhos estes negócios com o estrangeiro, mas que depois falta a sua responsabilidade interna. E eu acho que esta pergunta é uma das perguntas também pertinentes quando olhamos para a África neste momento, porque a criação da tal classe média, do tal mercado interno, acontece muitas das vezes de forma bastante desigual. E eu pergunto-lhe como é que neste cariz de desenvolvimento desigual, se a cooperação se deverá manter nos moldes, se deverá mudar para os moldes, como vemos o molde chinês, se deverá manter nos moldes que nós temos, ou se deverá exigir responsabilidade também aos países que começam a gerar receitas próprias, que seja pelos minerais, seja até por uma industrialização que venha a ocorrer. Porque nós já não podemos olhar para a África e face às taxas de crescimento de algumas economias, com os mesmos olhos que olhávamos há 10, 20 anos atrás. E esta é uma das perguntas que deixava em cima da mesa. Uma segunda também é da capacidade efetiva de controlo nacional. Isto é, há vários países, eu vou utilizar agora uma fraseologia muito pouco ouvida no Bloco de Esquerda, mas há vários países cujo investimento estrangeiro é visto lá com algum problema devido à questão da propriedade. Porque, ora hoje, o dinheiro serve para adquirir terrenos, ora dois para amanhã muda o governo e tudo o que era a propriedade que existia caiu por terra. Isso é visto, com muitos capitais internacionais, como um obstáculo a esse investimento. Mas nós vemos também o contrário, vemos pedaços de terreno do tamanho de Portugal serem alugados por valores ridículos em diversos países de terras extremamente produtivas. No entanto, não há nenhuma distribuição da riqueza produzida nesses investimentos no país, há apenas e quase só, com base na disponibilidade de poder, com base em até algum compadrio com o sistema de governação do país, aqui o extorquir do que é uma produção nacional e também um ataque ao próprio desenvolvimento integrado do país. Estas, eu sei que são dúvidas um pouco dispersas, mas que, sendo esta comissão, a Comissão de Negócios Estrangeiros, e tendo uma das suas funções também perceber como é que o mundo está a desenvolver-se e como é que nós, enquanto portugueses, nos podemos enquadrar neste desenvolvimento, penso que elas têm esta pertinência de nos ajudarem a nós a melhorar também a capacidade de reflexão e a nossa capacidade crítica perante a realidade.
Muito obrigada. Naturalmente que quero começar por saudar os presentes e agradecer a vossa presença e as vossas exposições. Tive a ousadia de, portanto, recorrer ao vosso site e perceber, de facto, o que é que está por trás deste vosso projeto do desenvolvimento no Centro das Políticas Públicas e, por isso, apesar de não ter sido abordado na vossa exposição, ouso, naturalmente, satisfazer aqui as minhas dúvidas em relação a este projeto em concreto, que me parece muito interessante e que se refere à inclusão de novos atores, porque aquilo que aqui ficou e foi de facto uma lufada de ar fresco foi, enfim, de alguma forma uma nova visão da cooperação ou de estratégia da cooperação. E tanto quanto eu percebi, reclama-se, ou pelo menos é uma visão que daqui decorre, deste projeto, a inclusão de novos atores, entre os quais as câmaras municipais. Acho extremamente interessante e por isso pergunto-vos o que é que já foi feito, se já foi feito e o que é que está a ser pensado com as câmaras municipais e como é que se enquadram as câmaras municipais no quadro da cooperação numa visão mais global no quadro do apoio ao desenvolvimento. Senhor professor, muito obrigada pela sua exposição, foi de facto fantástica. Novos desafios requerem de facto novas estratégias. Muito obrigada também pela confiança que deposita nestes parlamentares em relação a ultrapassar alguns dos constrangimentos que foi identificando, nomeadamente no quadro da burocracia. Não sei se estaremos à altura desse mesmo desafio, mas a ver vamos. E gostaria apenas de lhe deixar esta pergunta, porque me parece que, como trouxe aqui dados que são extremamente importantes para a tal dita estratégia para a cooperação, e como da última, aliás, audiência também se falou aqui nesta tal dita visão estratégica, e como sabem, não é, está em vigor a de 2005, se já vos foi pedido algum contributo para a redação de uma nova estratégia para a cooperação. Muito obrigada.
Como estes temas suscitam muito interesse, tenho aqui mais duas inscrições ao meu lado direito.
Não, eu só cumprimentar-vos e agradecer-vos os contributos que nos vieram aqui trazer e as vossas preocupações e as vossas reflexões sobre estas matérias. Eu, de facto, também gostei bastante de vos ouvir. Suscitou-me aqui, é um tema que me suscita algumas reflexões, entretanto, pela dinâmica de alteração que nós estamos a perceber que se está a passar. Nomeadamente no que diz respeito aos critérios da ajuda pública à cooperação. Parece-me, de facto, que há uma mudança substancial nessa cooperação e que nos obriga também a fazer alguma reflexão, que é, tendo em conta que os critérios estavam estabelecidos, eram claríssimos, e os projetos do país que iria receber a ajuda, eram os critérios, eles estabeleciam os seus projetos e sabiam para que é que pretendiam aquela cooperação, não era imposta nenhuma, nem havia nenhuma espécie de imposição da parte de quem doava, tendo em conta apenas alguns critérios de política, mais língua, mais cultura, ou mais desenvolvimento económico ou por outras áreas, não é? Tirando isso, não havia qualquer, digamos assim, imposição ou pressão sobre o país que recebia para que houvesse o toma lá, dá cá, digamos, entre aspas, que agora nós estamos a verificar que vai existindo. Não estou com isto a dizer alguma crítica a essa situação. Só gostaria de ouvir a vossa opinião no sentido que esta alteração destes critérios, de um critério menos altruísta, digamos assim, ou menos, ou mais, mais liberdade de quem recebe, para um critério um bocadinho mais mercantilista, não poderá, de certa forma, ser complicado, ou não poderá deixar de ou prejudicar a consolidação em termos de alguns direitos, de algumas liberdades, de algumas garantias fundamentais que em países com democracias débeis ou inexistentes, com governos ainda pouco consolidados em matéria da sua prática governativa, se entendem que esse tipo de alteração nos critérios de cooperação podem ser benéficos, podem ser prejudiciais, ou podem trazer uma coisa e outra, e em que proporção? Não sei se consegui fazer passar a minha ideia, mas é uma coisa que me preocupa passarmos pura e simplesmente para critérios com base, entre aspas, mercantilistas, entre aspas, também, como é evidente. Muito obrigada.
Muito boa tarde, muito obrigada. Gostava de vos agradecer a vossa presença, gostei muito de vos ouvir aqui hoje nesta comissão e, em particular, permitam-me os outros, sem qualquer tipo de desprimor, o Sr. Dr. Professor Dr. Fernando Jorge Cardoso. Gostei daquilo que hoje aqui nos trouxe e, em concreto, também na perspectiva do que a minha colega Paula Cardoso acabou de falar e, portanto, na ajuda pública ao desenvolvimento e no facto destes critérios que existiam até então, na nossa perspectiva, era isso que nós sentíamos, que estão a ser colocados em causa. E quando fala neste regresso à ajuda ligada, disse que, considerando que efetivamente não há verbas, não há dinheiro, que efetivamente este tipo de atuação terá que ser muito mais política do que era até então. Eu gostava que me transmitisse, que nos transmitisse aqui a todos, o que é que entende por este tipo de atuação muito mais política, que será necessário, obviamente, em face das dificuldades económicas. Muito obrigada.
Eu agora pedi-vos o impossível, quero que fossem o mais sintéticos possível. Ainda tínhamos o IMVF a seguir.
Bem, procurando ser o mais sintético possível, talvez relembrar o seguinte: os critérios de ajuda que neste momento não são necessariamente prosseguidos por parte dos novos países doadores, vamos dizer assim, são três, não são mais do que três. O resto depende de outro tipo de critérios, mas que não são chamados, fazem parte do triângulo. Em primeiro lugar, para ser considerada cooperação barra, tal como ela é entendida, cá da OCDE e na União Europeia, a ajuda tem que ser uma ajuda pública, ou seja, a ajuda que seja feita através de fundações privadas ou de organismos privados, seja de responsabilização social, seja de outros tipos, não é considerada ajuda pública ao desenvolvimento. Em segundo lugar, tem que ter um efeito de concessionalidade, ou seja, ou são donativos ou são empréstimos, mas esses empréstimos têm que ser públicos, por um lado, ou pelo menos garantidos pelo Estado, e têm que ser feitos em condições inferiores às taxas normais do mercado, e depois existem alguns algoritmos para definir isso em termos depois da contabilização final. E, em terceiro lugar, tem que ser ajuda para objetivos de desenvolvimento. Portanto, mesmo que seja grátis e mesmo que venha do Estado, se for para comprar armamento, não é considerada ajuda pública ao desenvolvimento. Portanto, são estes critérios que eu estou a falar. Quando nós nos referimos ao método de como Portugal, e eu vou acrescentar, não só Portugal, mas a generalidade dos países ultimamente, particularmente nas últimas duas décadas, têm realizado ou concretizado os seus projetos de ajuda ao desenvolvimento, os métodos são mais ou menos universais, ou seja, são os países recebedores, ou neste caso parceiros da ajuda, que definem num documento de estratégia nacional quais são as suas necessidades e quais são as suas prioridades. E em função dessas necessidades e prioridades, os parceiros, ou bilateralmente, ou mesmo, em alguns casos, em grupo, e a União Europeia está a procurar fazê-lo cada vez mais, através de uma coordenação local entre os países presentes em cada um dos países, e, dizia eu, faz no fundo a oferta de financiamento público para esse tipo de prioridades e de necessidades que são expressas pelos países. Quando nós comparamos isto com a forma de atuação dos novos países emergentes, eu posso vos dizer que todos eles têm, todos estes novos países, ou grande parte deles, afirma, digamos, como grande princípio de política externa a soberania dos Estados com quem faz a cooperação, ou seja, cada um dos Estados tem o regime político que quiser e desenvolve a política que quiser e nós não nos temos que meter nisso. Vamos dizer assim. Porém, a metodologia é a mesma. Que eu saiba, China, Índia, Brasil, Malásia, Singapura, Turquia, Coreia do Sul já é membro do CAD, mas enfim, o que eles fazem é chegarem aos países e dizerem nós temos aqui uma oferta, quais são as vossas necessidades e as vossas prioridades. O problema é depois, na execução, é que nós temos esta questão. Eles dizem assim, ok, tudo bem, é aí, mas agora as condições são as seguintes. Nós, para vos emprestarmos dinheiro ou nos envolvermos nisso, então 70% deste dinheiro tem que ser utilizado em empresas nacionais ou em produtos que nós exportamos. Portanto, basicamente é isto. Portanto, não é a metodologia que muda, mas depois são, digamos, os condicionamentos, o tight aid, portanto, exatamente esta chamada ajuda ligada. Tendo clarificado este aspecto, eu julgo que as questões da cooperação para o desenvolvimento, eu penso que basicamente tem que haver aqui uma grande clarificação e não uma confusão. Ou seja, a ajuda pública ao desenvolvimento portuguesa é algo que afirma posições políticas internacionais do governo português e que é, digamos, que tem a ver com as suas próprias políticas internas e com os valores que internamente defende e que coloca à disposição, vamos dizer, dos seus parceiros internacionais em coordenação com outros que pensam da mesma maneira. Neste caso concreto, não há que dizer que nós vamos meter dentro da ajuda pública ao desenvolvimento português os interesses específicos da Simpor. A Simpor é um mau exemplo, mas enfim, de um conjunto de outros, de empresas pequenas, médias, também não pode ser, que enfim, vamos ver se conseguimos ganhar estes contratos. Eu penso que isto é uma subversão de tudo aquilo que nós já ganhamos do ponto de vista civilizacional e de construção, digamos, dos princípios que nos também, enquanto sociedade organizada, enquanto membro da União Europeia. Não é isso que está em causa. O que está, isto por um lado. Por outro lado, também não está em causa que possamos chamar cooperação, tal como os chineses chamam, ou os brasileiros chamam, cooperação, a outras formas de intervenção do Estado e que não configuram a ajuda pública ao desenvolvimento. Os norte-americanos chamam cooperação a tudo o que é cooperação militar, que é a principal fatia, digamos, da ajuda, não ao desenvolvimento, mas da ajuda externa norte-americana. Para não falar da ajuda alimentar e de outro tipo de ajudas deste género. Mas, de qualquer maneira, dizia eu que nada impede que o Estado português ou qualquer outro Estado defina nas suas prioridades e objetivos que vai procurar promover os negócios das empresas portuguesas no exterior. Isto é um objeto, ou a língua no exterior. Agora, o que nós não podemos é vender a promoção das empresas no exterior e a promoção da língua do exterior como ajuda pública ao desenvolvimento e querer colocar como missão de instituições ou de organizações do Estado, uma missão que elas não devem ter, caso com... este é um aspecto. O outro aspecto, relativamente à questão do caso angolano, agora eu ia ser um bocado mais concreto, eu penso que aqui também há esta diferença. O que os angolanos estão a fazer em Portugal é investimento direto estrangeiro em Portugal. Neste caso concreto, não é ajuda pública ao desenvolvimento de Angola a Portugal, primeiro ponto. Em segundo ponto, não são os dinheiros que vão de Portugal que financiam este investimento direto estrangeiro a Portugal, mas sim os recursos provenientes da venda de petróleo, de diamantes e de outro tipo de negócios que são feitos, digamos, pelos empresários e pelos governantes angolanos. E eu julgo que os nossos princípios do governo português não são afetados se a ajuda pública ao desenvolvimento da portuguesa seguir critérios que são neste momento absolutamente definidos e estão definidos mesmo em termos europeus. Ou seja, nós temos uma capacidade de controlar, digamos, para onde é que há... Enfim, as propostas são feitas, mas a decisão se afetamos ou não afetamos financiamento dessas propostas é do governo português, em primeiro lugar. Em segundo lugar, os resultados depois são expressos. E onde é que a ajuda portuguesa ao desenvolvimento, no caso de Angola e noutros países, em Moçambique, se tem, é basicamente em projetos de educação,
em projetos de saneamento básico, em projetos de saúde, em projetos de formação policial, etc. Eu, pessoalmente, acho que, de um ponto de vista do interesse português, da afirmação de Portugal no exterior, nós devemos prosseguir este tipo de ajuda pública ao desenvolvimento e percebermos que os 35 milhões de euros que são entregues à Angola durante 3 anos da cooperação ao desenvolvimento portugueses são iguais a uma comissão de venda de um terreno qualquer angolano. Ou seja, onde é que isto pesa? Pesa nas pessoas que vão agradecer bastante o facto da ajuda ser europeia, portuguesa, ou seja, de quem for. Portanto, eu julgo que, por outras palavras, o que eu quero dizer consigo é que eu partilho consigo as preocupações que eu julgo ter compreendido que aqui expressou, relativamente a aceitar ou não aceitar, digamos, determinado tipo de políticas internas, de critérios de redistribuição da riqueza e de outro tipo de critérios, como, por exemplo, respeito da própria lei, não é? Mas creio é que o Estado português, e particularmente a ajuda pública ao desenvolvimento português, se deve afastar deste tipo de discussão. Julgo eu. Isso é uma discussão mais política e também entrava e terminava dizendo o seguinte. A parte mais, quando eu falo em que a cooperação ao desenvolvimento português está numa fase em que pode ser mais política, é no sentido em que a cooperação para o desenvolvimento nos países que neste momento estão a submergir, não é emergir, mas submergir acho que é para baixo, não é? Mas enfim, estão a vir um bocado à tona e provavelmente a crescer rapidamente nos próximos anos. Eu julgo que a afirmação portuguesa do ponto de vista de ajudar a afirmação desses países, do ponto de vista da capacitação das instituições do Estado, das instituições da educação e da saúde e das instituições de segurança, neste caso policiais, é uma ação bastante política, que se não foi visto desta maneira, deveria ser, porque é visto desta maneira de lado a lado. Eu acho que devemos assumir isto e considerar que, efetivamente, o facto de Portugal ter pouco dinheiro não impede que a ajuda expressa num conjunto de países não seja avaliada no sentido de uma afirmação portuguesa, tirando aqueles pequenos detalhes que depois estragam tudo, que é o dinheiro, em vez de chegar em janeiro, só chegar em dezembro, e coisas assim desse género, que não ia amassar convosco. Relativamente à questão que colocou, que a Maria João irá responder às autarquias, eu só pegava num aspecto que é o seguinte, que é o aspecto de transparência orçamental. E penso que já estão absolutamente cientes relativamente a isso, à existência ou não existência, ou desaparecimento da rubrica orçamental que permitia, de um ponto de vista de visibilidade pública e de transparência, definir no orçamento português aquilo que é virado para a cooperação ao desenvolvimento e que não vem só, como nós sabemos, das verbas afetas ao Instituto Camões, mas principalmente das verbas movimentadas pelo Ministério das Finanças, em cerca de 60% vêm daqui, e de verbas movimentadas por outros ministérios que depois não aparecem enquanto ajuda pública ao desenvolvimento, e o desaparecimento desta rubrica ainda vai levar a que apareçam menos, e por outro lado vejam o ridículo de aparecer como ajuda pública ao desenvolvimento das autarquias 120 mil euros, quando nós sabemos que isto é absolutamente irrealista, isto é um problema de contabilização da ajuda pública ao desenvolvimento, porque são instituições públicas, que é feita pelas autarquias em diversos países com quem nós temos, digamos, relações mais próximas. Então, eu julgo que, sem ser contabilista e sem ser financeiro, eu penso que a questão política de uma transparência da linha e a questão da visibilidade dessa mesma linha é algo que talvez não custe dinheiro, mas que pode ter um ganho de um ponto de vista da afirmação de que, afinal, Portugal desempenha um esforço maior do que aquele que é dito.
Então, muito rapidamente, em relação, pegando no que acabaste de dizer, em relação precisamente à questão das autarquias, de facto aquilo que se nota é que em Portugal não é muito público uma ação das autarquias ao nível da cooperação. Estão, de facto, muito concentradas, enfim, nos programas de germinação, e há uma grande, digamos, alguma dificuldade em contabilizar e em fazer passar a mensagem do papel das autarquias. Eu acho que isto é um processo que está a começar, e aliás há projetos, nomeadamente desenvolvidos também pelo Instituto Marquês de Valflor, projetos das redes, que convém falar assim, das redes para o desenvolvimento, ou seja, está-se a procurar, a exemplo do que já acontece noutros países, no fundo, organizar um pouco as autarquias, de maneira, por um lado, a chamar a atenção para o papel que também devem ter, E eu aqui, enfim, um pouco abrindo um parênteses, eu gostaria também de salientar que não é só na cooperação, mas enfim, as autarquias enquanto agentes também de política externa, é uma coisa que nós não estamos muito habituados em Portugal, também porque provavelmente não temos um processo de regionalização, mas se nós olharmos para países como Espanha, nós vemos que as autonomias, as agências de desenvolvimento das autonomias são atores muito importantes da ajuda pública ao desenvolvimento espanhola, portanto que se completam à Agência Espanhola de Cooperação para o Desenvolvimento, da mesma maneira que são atores de política externa, enfim, que exercem a chamada paradiplomacia. Aqui, de facto, há uma, digamos que há um fechamento, mas é um processo que está em desenvolvimento e que as autarquias, enfim, naturalmente vão, estão neste momento, estão a começar a desenvolver mais ações de cooperação. Há aqui, provavelmente, e também um dos objetivos também deste projeto é um pouco também falar com as autarquias e tentar ver onde é que há este problema, no fundo, de contabilização, como é que se justifica que em 2011 apareçam apenas 111 mil euros como ajuda pública ao desenvolvimento por parte das autarquias locais. É uma coisa que não faz muito sentido, é muito pouco. E, aliás, segundo as informações que temos, por exemplo, a região autónoma da Madeira teria zero. Portanto, não declarou pura e simplesmente nenhuma ação de ajuda pública ao desenvolvimento e, enfim, os Açores teriam declarado 2 mil euros. Ou seja, ou estamos, de facto, muito, muito abaixo, que não creio que seja a realidade, diga, 2011. Ou então, aqui há um problema de contabilização, há um problema de conhecimento, e há um problema depois da passagem, da tradução das ações destes novos atores para dados concretos. É óbvio que em termos da projeção do próprio, da política externa portuguesa, da política de cooperação, é fundamental. E daqui a importância da questão da coordenação, que se juntem, no fundo, todas as capelinhas, não, enfim, para tentar chegar a um bolo muito mais significativo, tanto em termos quantitativos como em termos qualitativos. E, aliás, há mais exemplos, e já nos foi referido aqui em reuniões que tivemos com outras comissões, a própria Assembleia da República tem desenvolvido ações de cooperação, de facto, que são úteis, lá está, e que têm, são devidamente apreciadas nos países onde são levadas a cabo. Em relação a este projeto, só para explicar, este projeto já deveria ter acabado, mas não acabou porque, enfim, as alterações políticas do último ano em Portugal fizeram com que nós tivéssemos parado um pouco por falta de interlocutores, porque, enfim, aliás, nós tivemos uma audição marcada com esta comissão,
com a anterior comissão,
aliás, estava marcada para abril do ano passado, entretanto, enfim, as contingências levaram este atraso, mas de facto o projeto está na sua fase final, ou seja, nós procurámos reunir com um variado número de comissões, precisamente não centrar-se só nos negócios estrangeiros, mas para alertar as outras que todas têm um papel e uma palavra a dizer na política de cooperação. E, enfim, do meio deste processo, de todo este processo, sairá, enfim, um documento que, como caracteriza um instituto como o nosso, que é muito policy-oriented, terá algumas recomendações para a política de cooperação portuguesa.
Só para concluir, tu não respondeste à questão que o Sr. Deputado tinha colocado do financiamento. Eu penso que o orçamento total deste projeto era na ordem dos 100 mil euros, dos quais um bocadinho menos de 80 de financiamento público, 70 e não sei quantos, e desses 70 e não sei quantos terão sido adiantados na casa dos 40. Portanto, há sensivelmente metade do apoio público que ainda não chegou e que eventualmente nunca chegará, não é?
Não.
De forma muito sintética, três ideias fundamentais a transmitir. Uma tem a ver com a nota de otimismo que nos foi emprestada, eu diria questionada, Eu acho que no contexto em que nós vivemos, já só nos resta ser mesmo otimistas, porque para pessimismo já basta aquilo que nos rodeia. Portanto, nós temos que ser um bocadinho proativos e tentar ser pessimista, e tentar ser otimistas. A própria situação do Instituto é um bocadinho como a do país, com a diferença que nós não temos troika, e, portanto, ainda se torna mais complicado. Segunda nota, a mensagem que gostaríamos, em geral, e eu em particular, de transmitir, e eu acho que aí esta comissão pode desempenhar um papel importante, nós tendemos a ter uma visão muito mercantilista da cooperação, quando a questão é muito mais política do que mercantilista. É verdade, nós sabemos o que é que fazem os novos parceiros, ou os novos dadores, que são simultaneamente parceiros. Nós sabemos também aquilo que, assumindo menos, os velhos dadores também fazem. Nós sabemos como é que os franceses fazem, como é que os espanhóis fazem, como é que os portugueses tentam fazer, mas infelizmente raramente conseguem. É mais um problema de inabilidade. Mas para além dessa questão e para além dessa visão que acaba por ser um bocadinho excessivamente mercantilista, eu acho que nós temos que ter uma abordagem mais política da cooperação, não só política quanto aos objetivos, mas quanto à própria montagem da cooperação. O problema que nós temos hoje, que é o mesmo que existia há 3 anos, que é o mesmo que existia há 7, que é o mesmo que existia há 10, a guerra da cooperação é uma guerra intestina entre os diferentes ministérios. Não vale a pena ter ilusões, eu próprio também já estive envolvido nela, sei como é que essa guerra acaba, normalmente fica toda a gente um bocadinho manchada de sangue, mas não há uma política do Estado português de cooperação. Há algumas políticas do Ministério das Finanças, não são necessariamente, há duas na Segurança Social, porque depois há 2 canais diferentes. Há o IPAD, que havia o IPAD, ninguém gostava, porque era aquele que tentava juntar tudo à volta da mesa, mas ninguém queria. E o grande papel que os agentes políticos e que uma comissão parlamentar pode ter, para além da questão da linha orçamental, que eu acho que isso aí é um problema do país a vender-se mal. Nós, quer do ponto de vista quantitativo, quer do ponto de vista qualitativo, nós, Portugal, aparecemos como um parceiro pobre da cooperação quando somos muito mais do que aquilo que aparentamos ser. Vendemo-nos mal. E, portanto, isso justifica uma abordagem bastante mais política, sobretudo num quadro financeiro, que não vale a pena ter ilusões. Portugal não vai aumentar a ajuda pública ao desenvolvimento. Tomara Portugal ter condições de aumentar a ajuda pública interna, quanto mais a externa, embora elas não sejam necessariamente incompatíveis. Mas o que há é necessidade de uma muito maior intervenção política e de coordenação. E era essa a mensagem que, para terminar, e renovando os agradecimentos pela vossa atenção e a vossa disponibilidade, era renovar um bocadinho esse apelo a uma intervenção mais política na questão da montagem e da coordenação política e na questão da sua tradução orçamental. Eu acho que o erro que foi cometido no orçamento de 2012 devia ser corrigido em 2013, já que dificilmente o será este ano, embora não faltarão orçamentos retificativos para o fazer, não é? Muito obrigado.
Eu, em nome da Comissão dos Negócios Estrangeiros, resta-me agradecer-vos, pedir-vos desculpa pela demora, quer em ser marcada a audição, quer a demora lá fora, e apenas pedir-vos que, quando tiverem o estudo pronto, também nos façam chegar o estudo a nós, porque isso também nos vai permitir atuar de uma forma mais informada e procurar soluções mais ajuizadas e mais assentes no estado da arte que estão a tentar levantar. Mas agradecer-vos em nome da Comissão dos Negócios Estrangeiros. Muito obrigada.